Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvintes da Rádio Áudio Ativo. São 9h35 e nós interrompemos a nossa programação para um giro de notícias.
Polícia. Saiba o que acontece em primeira mão na cidade do Desespero.
Três operações da polícia em Bangu, Duque de Caxias e Mangueira acontecem no Rio. As nossas repórteres Lorena Amaro e Mariana Magalhães trazem essas notícias para a gente.
Bom dia, Gabriela. Bom dia, ouvintes. Pois é, eu começo falando sobre a operação em Bangu, que aconteceu na noite de ontem. Três pessoas morreram e um menino de 2 anos foi baleado nessa operação da polícia militar na noite de ontem na comunidade do 48, né, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Entre os mortos está a mãe do garoto, de 17 anos, identificada como Margarete Teixeira. Segundo a polícia, tanto os suspeitos quanto a jovem foram encaminhados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste, mas não resistiram aos ferimentos. Nessa ação da PM foram apreendidos 2 fuzis, 2 pistolas, 1 granada, 6 carregadores de fuzil, 12 carregadores de pistola, 2 rádios transmissores, 1 cinto de guarnição e munições para pistola.
Polícia Civil do Rio de Janeiro faz operação contra a facção que ordenou ataques a terreiros. Policiais realizam na manhã de hoje uma operação na comunidade Parque Paulista, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O objetivo é prender integrantes de uma facção criminosa suspeita de ordenar ataques a terreiros religiosos. Até às 8 horas de hoje, 6 homens foram presos e um suspeito que teria atirado contra policiais foi morto.
A outra operação acontecendo nessa manhã é uma operação da PM na área conhecida como Candelária, na comunidade da Mangueira, na zona norte do Rio. Desde cedo, os moradores relataram tiroteios intensos. Segundo a PM, um grupo de policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora, UPP, foi atacada por traficantes e houve confronto. Um homem ficou ferido e foi socorrido ao Hospital Souza Guiar, no centro. Uma pistola foi apreendida com ele. O tráfego proveniente de Benfica para a região do Maracanã foi desviado para o Largo do Pedregulho. Os motoristas encontram um trânsito congestionado. É com você, Gabriela.
As últimas notícias da cidade, onde você estiver.
Rio 40 graus.
E mais um acidente envolvendo caminhão no Rio. Recentemente nós tivemos um viaduto que desabou sobre o motorista e o carona e agora um caminhão derrubou o limitador de altura. É isso, Agnes Oswaldino, bom dia.
Bom dia, Gabi, tudo bom? Um trecho da pista central do sentido Joá, da Avenida Ministro Ivan Lins, no elevado de Joá, está parcialmente interditado após um caminhão derrubar o limitador de altura no sentido da zona sul da via, na noite dessa terça. De acordo com o Centro de Operações do Rio, o tráfego está sendo desviado para a pista central por meio de uma faixa reversível. Agentes da 7 Rio atuam no local. Motoristas já enfrentam um grande congestionamento na via. Ainda segundo o Centro de Operações, o Alto da Boa Vista, a Linha Amarela, a Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá e a Estrada do Joá seguem com tráfego normal em ambos os sentidos e são boas opções para os motoristas.
Paz. Em Itaguaí, alunos colocaram fogo em uma escola. Quem conta pra gente é o Natanael Lesiak.
Bom dia, ouvinte. 2 alunos maiores de idade da Educação de Jovens e Adultos, EJA, provocaram um incêndio na Escola Municipal Maria Guilhermina de Souza Freire, no bairro Leandro, em Itaguaí, na região metropolitana do Rio. Eles colocaram fogo numa lixeira dentro da sala de aula na noite de terça-feira. O fogo se espalhou rapidamente. A sala ficou em chamas, mas não houve feridos, apenas danos materiais.
Audioativo Notícia.
E um ônibus universitário se envolveu em acidente em São Paulo, é isso, Natanael?
Isso mesmo. Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus da Universidade do Oeste Paulista, o Noeste, deixou um adolescente de 7 anos morto e mais de 30 pessoas feridas. O fato ocorreu na rodovia Raposo Tavares, em Regente Feijó, por volta de 11h50 desta terça-feira. O veículo já foi retirado do local. No momento, o ônibus transportava alunos dos cursos Sistema de Informação, Ciências da Computação e outros cursos de tecnologia que voltavam de Curitiba, onde visitaram uma fábrica de automóveis.
São 9h40 e esse foi o primeiro bloco do nosso Giro de Notícias. Continue atento na nossa programação.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, amigos da Audioativo. Voltamos agora com o segundo bloco do nosso giro de notícias. Vamos começar com notícias sobre política.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Câmara aprova texto base sobre a liberdade econômica. É isso, Natanael?
Isso mesmo. Os deputados aprovaram na noite de terça-feira, por 345 votos a favor e 76 contra e uma abstenção, o texto da medida provisória da liberdade econômica, a MP 881. Após a votação dos cerca de 15 destaques que são pedidos de alteração à proposta feita pelo partido 1 a 1, o texto será enviado para o Senado.
E a Lorena Amaro traz informações para a gente sobre a chegada de celulares criptografados para o Senado. Bom dia, Lorena.
Bom dia, Gabriela. Bom dia, ouvintes. Pois é, né? Depois dos hackers terem invadido os celulares de políticos, né, e de procuradores, a direção do Senado colocou celulares protegidos por criptografia à disposição dos senadores. O reforço na segurança da comunicação também poderá ser estendido até um assessor de cada gabinete. Na prática, os celulares protegidos passariam a integrar a central de ramais do Senado e as ligações seriam protegidas.
E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, deve sofrer uma nova derrota com o pacote anticrimes. Quem conta pra gente é a Agnes Osvaldino.
Bom dia, Gabriela. O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que analisa o pacote anticrime deve impor uma nova derrota ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, nessa quarta-feira. Integrantes do grupo se articulam para retirar o chamado excludente de ilicitude e o banco genético, pontos defendidos pelo ministro. O excludente de ilicitude visa livrar a punição do agente de segurança que mate alguém em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado. Já o banco genético retira a exigência de que o material genético seja extraído de pessoas que cometeram somente crimes com violência. Essas medidas têm sido adotadas porque o pacote enfrenta resistência por parte de deputados que entregam um grupo de trabalho.
Economia.
Bom, nós começamos essa manhã com um aumento no dólar. Inácio, conta pra gente.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Gabriela. Com a pressão do cenário externo causado pela queda do PIB alemão e retração de 4,8% do crescimento industrial chinês, o dólar amanheceu em alta nesta quarta-feira. A moeda subiu 0,68%, passando de R$ 3,99 para R$ 4,00. A alta do dólar nesse mês é de 3,93% e no ano é de 2,44%. Economistas afirmam que devido à guerra comercial entre Estados Unidos e China, a moeda pode continuar a subir.
Educação. São 10h23 e vamos agora com notícias sobre educação com a Mariana Magalhães.
Bom dia, Gabriela. Bom dia, ouvintes. Segundo a União Nacional dos Estudantes, UNE, 1,5 milhão de pessoas foram às ruas nesta terça-feira. Ainda segundo a organização, a hashtag Tsunami 13 de agosto aconteceu em 205 cidades de todos os estados, mais o Distrito Federal, a favor da educação. Em seu perfil oficial no Twitter, a UNE afirmou que os novos protestos estão previstos para o dia 7 de setembro. E o presidente Jair Bolsonaro participará hoje de uma cerimônia de inauguração de uma escola militar, SESC, que levará o seu nome, em Parnaíba, Piauí. A escola presidente Jair Messias Bolsonaro gerou polêmica por ser batizada com o nome de uma autoridade viva ligada à União, o que seria proibido por lei. A União terá padrão militar e uma das disciplinas será de educação moral e cívica, uma das bandeiras do bolsonarismo. É com você, Gabriela.
Previsão do tempo. Cariocas têm céu encoberto com chuva fraca em alguns pontos da cidade e temperatura em torno de 18 graus. A passagem de uma frente fria vai manter o tempo instável no município nessa quarta. O céu irá variar entre nublado e encoberto, e a previsão de chuva fraca e moderada isolada ao longo do dia. Essas informações são da meteorologista Ana Beatriz de Souza. Agora são 10h25, terminamos aqui o nosso segundo bloco do Giro de Notícias e siga ligado na nossa programação.
Seja apenas um ouvinte, acesse e participe. Portal Audioativo, propagação sem barreiras. Audioativo, sua rádio, seu portal.
Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso Giro de Notícias. São 11h04, eu sou a Maria Gabriela.
Ciência e tecnologia.
Vamos começar o nosso terceiro bloco com uma nova conquista. O Brasil leva 3 medalhas de bronze na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica. Não é isso, Mariana?
É isso mesmo. Bom dia, Gabriela. Bom dia, ouvintes. O Brasil conquistou 3 medalhas de bronze e 2 menções honrosas na 13ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, que aconteceu na Hungria. Nela concorreram 254 estudantes de 47 países, que participaram de provas teóricas e práticas de análise de dados. Nesta edição, o Brasil levou 2 meninas na sua equipe, o que, segundo a organização, foi a maior participação feminina do país na história da competição. Uma delas conquistou o bronze, o que não acontecia desde 2013. É com você, Gabriela.
Cultura.
E tem lançamento americano em dezembro desse ano, gerando muita expectativa no público. Foi lançado o trailer do filme Little Woman, não é isso, Inácio?
É isso mesmo, Gabriela. Bom dia, ouvintes. Ontem a Sony Pictures liberou o trailer do filme Little Woman, que está sendo produzido pela diretora aclamada Greta Gerwig, conhecida pelo filme Lady Bird. A história é baseada no famoso livro de Louisa May, que contém o mesmo nome e contém a mesma história. O filme conta com a participação de Emma Watson, uma grande atriz conhecida pelo papel de Hermione Granger, Saoirse Ronan, Elise Scanlan, Florence Pugh, Meryl Streep, que todos conhecemos e é premiadíssima, e Laura Dern, que ficou conhecida pelo seu último papel em Big Little Lies e faturou um Emmy.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Estamos em um momento tenso entre os clubes cariocas. O Fluminense está com uma dívida com o Flamengo. Quem conta pra gente é a Lorena Amaro.
Bom dia, Gabriela. Bom dia, ouvintes da Áudio Ativo. Pois é, né? A parceria entre o Flamengo e o Fluminense para a gestão do Maracanã demonstrou, depois de 4 meses, o que muitos dirigentes e conselheiros rubro-negros alertaram. O tricolor não tem conseguido pagar os custos de seus jogos no estádio. O Clube das Laranjeiras deve R$ 652 mil para o da Gávea, que vem pagando quase integralmente os custos da gestão do estádio. É, apesar da crise financeira que assola o clube, o Fluminense já tem uma ideia de como pagar esse valor. É, o clube tem dinheiro a receber do Flamengo pela compra do Gerson, né, via mecanismos de solidariedade, por ter sido o clube formador do meia. Junto ao Roma, né, que vai fazer essa compra e pretende usar a receita para negociar a dívida com o rival.
A bola rola no gramado da Áudio Ativo.
Lilo traz informações sobre o jogo dessa quarta-feira, 14 de agosto.
É isso aí, Gabriela. Hoje tem semifinal da Copa do Brasil. 9 horas, Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. As duas equipes que vêm completas, elas que pouparam no final de semana os jogos da rodada do Brasileirão, justamente para essa partida. O Grêmio que tem uma dúvida no ataque. O André, que vem sendo os titulares, briga a vaga com o Diego Tardelli, que vem voltando de lesão. E o Atlético Paranaense tem um desfalque, que é o zagueiro Pedro Henrique, que já disputou a Copa do Brasil pelo Corinthians, então o Lucas Alter deve jogar no lugar dele. O jogo é o primeiro jogo da disputa, né? O jogo da volta vai ser na Arena da Baixada na primeira semana de setembro, e se espera um bom jogo. De um lado, Everton Cebolinha, que foi destaque da seleção brasileira na última Copa América, e do outro, Bruno Guimarães, que é o destaque do Atlético Paranaense. Recusou, inclusive, uma proposta de 40 milhões de euros vindo da China, porque ele acredita que vai ser um destaque na Europa. Vai ser um bom jogo, hein?
Esse foi o nosso Giro de Notícias, são 11h08 no Rio. Continue ligado na nossa programação.
Não seja apenas um ouvinte, acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.